Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Olha que expressão bonita, a palavra de Deus. Deus falando através da sua palavra, usando homens, mulheres, servos, para serem proclamadores da palavra dele. Eita maravilha! Palavra de Deus. Palavra de Deus. Vamos lá. Hebreus, carta aos Hebreus. Vamos ler alguns versículos na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, no capítulo 3, nós encontramos alguns versículos. Vamos iniciar nesses versículos do capítulo 3 e depois nós vamos ler um outro versículo e os irmãos vão rapidamente entender um pouquinho da nossa reflexão de hoje. Abriu, achou aí Hebreus? Carta aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo número 12. A partir do versículo 12. Vamos lá. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que te afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Se hoje aqui é letra maiúscula, hoje não é 24 horas, mas sim uma dispensação. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde um princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. 16. Ora, quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. 4, capítulo 4. Temer, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no descanso, uma promessa está dada, de deixar o descanso entrar, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós, foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Glórias a Deus. Só até aqui. E agora vamos ler um outro versículo. Lucas 18, 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra. Senhor Deus, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, venha nos usar, venha nos orientar ao abrir os nossos lábios, que o Senhor fale para que o Senhor seja glorificado e que vidas sejam abençoadas, ou sejam consoladas, curadas, ou sejam libertas, salvas, ou sejam admoestadas. tudo, tudo, tudo tem o proveito, porque a tua palavra, ela é viva, eficaz e não volta vazia. E pedimos que o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Graças a Deus que nós estamos aqui e hoje acordamos com fé. Acordamos com fé no Senhor Jesus. Nós acordamos com fé, a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo é a fé no sacrifício de Jesus, nos seus planos, nas suas orientações estabelecidas na palavra de Deus. Essa palavra soou muito bem agora cedo aqui no meu coração. Palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. E este é o momento que o Senhor fala conosco. Fala aqui, fala a sós com você, só você ler e parar para que Deus fale com você. Eu tenho pedido a Deus nos últimos dias para que a fé não esmoreça, a fé não arrefeça, não esfrie, a fé não vá embora. Por que que eu tenho pedido isso? Porque nós temos na Bíblia recomendações que nos deixam, às vezes, preocupados. Não preocupado no sentido que nós seremos destruídos, mas preocupado no sentido que temos que cumprir a nossa tarefa, porque os dias estão cada vez difíceis, cada vez piores, cada vez piores. Então, quando nós lemos esse versículo 8, quando Jesus diz, faz uma pergunta, achará fé na terra? Provavelmente indica que à medida que se aproxima a volta de Jesus, tudo indica, e nós cremos assim, quando se aproxima a volta de Jesus, encontramos nos acontecimentos, nos dias de hoje, que é iminente a volta de Jesus, e quando se aproxima a volta de Jesus, o mal se tornará cada vez pior. O mal se tornará cada vez pior. De modo que muitos da igreja se apartarão da fé em Cristo Jesus. Isso é fato. Muitos da igreja se apartarão da fé em Jesus. Não é fé nenhuma denominação que de vez em quando fala o nome de Jesus, que usa a Bíblia para enganar, para roubar, para matar e destruir. Não, 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 não. Eu estou dizendo isso porque já existem líderes que estão tão sem vergonha, tão sem vergonha espiritualmente falando, intelectualmente falando, tão desonestos, que não tem mais preocupação em dizer que é submisso à palavra. Não, não, não. Para eles, já a vergonha já foi embora. São sem vergonha. É isso mesmo que eu estou falando. E você já sabe, uns acrescentam a palavra de Deus, outros subtraem, outros dizem que a palavra de Deus não é para ser interpretada, que é palha, outros dizem que o evangelho de Jesus é o evangelho michuruca, xoxo, que o milagre, o primeiro milagre de Jesus, não sei porque Jesus tinha que abençoar, tinha que dar prosperidade. Outros fazem apologia literalmente ao aborto, ou seja, ao assassinato. Se eu não me indignar com essas coisas, é porque eu estou perdendo a minha fé em Jesus. Estou perdendo a minha fé em Jesus. E está escrito, quando o Senhor estiver próximo de voltar, ele vai achar fé nele. Quando fala no Jesus, mas eu tenho fé que Jesus morreu, eu sei, mas e na palavra dele? Existem líderes hoje que já estão de braços dados com toda sorte de ensinos, atitudes contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. Hoje já tem líderes de igrejas enormes no Brasil e no exterior que estão de braços dados como o homossexualismo, dizendo que não tem. Tem a capacidade e a cara de pau de dizer que Jesus não falou nada sobre homossexualismo, então também eu não vou condenar. Se Jesus não falou sobre o homossexualismo, eu também não vou condenar o homossexualismo. Isso é o quê? Já é um traço de que, nesta iminente volta do Senhor Jesus, que está para acontecer, a fé de muitas pessoas no Senhor Jesus e na sua palavra está indo embora. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo. E antes de vir o Senhor, antes de surgir o anticristo, virá o quê? A apostasia. Então, à medida que o fim se aproxima, a preocupação de todo cristão deve ser o quê? Preste atenção. Estou perseverando na fé em Jesus, na fé bíblica. Estou perseverando na fé em Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está firme na oração, a sua agenda com Deus é diária? Você busca Deus para que prevaleça a justiça e a causa de Deus venha triunfar em tudo? Ou nós estamos preocupados com as coisas desta vida que não ansiamos, não desejamos e não amamos a volta do Senhor Jesus e com isso nós não estamos mais com a nossa fé, a fé em Jesus, no alvo, desejando as coisas do alto, as coisas de cima. Porque a fé bíblica, a fé genuína, a fé na vida eterna, a fé na promessa, a fé na salvação já foi embora. Então Jesus diz aqui no versículo 18, que se culmina naquilo que eu disse em Hebreus, e vamos voltar para Hebreus. Quando o Filho do Homem voltar, vai achar... Ele está fazendo uma pergunta. Jesus, o Senhor, está fazendo uma pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra? E nós encontramos na palavra de Deus que quando o Senhor voltar, o pecado se multiplicou de tal maneira que as pessoas acabaram indo de encontro ao pecado, indo a favor do pecado, porque a maioria está pecando. Porque se a maioria está pecando é porque não tem problema. E hoje, se uma grande parte encontrar e entender que a palavra de Deus já não é mais a palavra de Deus, o mundo vai seguir o curso do seu próprio mundo, que é antagônico, que é odiar a Deus, que é odiar a santidade, que é odiar a justiça, que é odiar as coisas certas, que é amar todas essas coisas. Quando Jesus voltar, vai achar fé? Não, porque o amor vai se esfriar. O amor de quase todos vai se esfriar. Então hoje quando eu acordo a cada dia, eu tenho problema, tenho soluções hoje para dar para alguns casos. Eu tenho alguns problemas a resolver. Você tem também muitos problemas para resolver. Eu sei que você tem. Eu sei. Mas quando eu acordo hoje, por isso que a nossa oração diária, Senhor, dá-me mais graça, a fé em Ti, na Tua palavra, repreende todo o vento de dúvida. Que Satanás seja repreendido, que os conselhos dos ímpios, que os conselhos do mundo possam ser repreendidos, que não entre no nosso coração, na nossa mente, e que essa dúvida seja agora aniquilada, repreendida para a glória do Teu nome. Quando o Senhor voltar, vai encontrar fé. Não só uma pergunta que Jesus está fazendo, mas é uma maneira de encorajar, de incentivar os seus discípulos, os seus servos a ficarem firmes nela, na fé. Essa fé nos leva a quê? A orar sempre. É o início do versículo. Essa fé nos leva a orar sempre. Deixa eu fazer aqui, vamos fazer um termômetro aqui. Com todo o amor e respeito, sem condenar ninguém, mas se é uma advertência, vamos fazer aqui um termômetro. Como é que está a sua fé? Vamos medir a sua fé pela oração? Vamos medir a fé pela oração? Vamos medir a nossa fé pela busca das coisas do alto, pelas coisas de cima? Calma! Vamos medir a nossa fé pela meditação e reflexão da palavra de Deus? Vamos medir a nossa fé buscando mais as coisas do alto, as coisas de cima, porque aqueles que ressuscitaram devem buscar as coisas do alto de cima, e aqueles que ressuscitaram têm uma fé, a fé que vence o mundo, a fé em Jesus, está com o seu olhar fito e fixo em Jesus, deixando as coisas que para trás ficaram. Então é muito fácil a gente agora fazer esse parâmetro. Você que tem uma fé, está firme, em especial aguardando e desejando a volta do Senhor Jesus, Se essas perguntas foram respondidas de forma negativa, ou você tenta fazer, uma coisa é você pensar em fazer, uma coisa é você saber que está em falta, aí eu tentei fazer e não fiz. Não estou fazendo isso para responsabilizar, não estou fazendo isso para julgar e muito menos condenar, estou fazendo isso para alertar. Porque se você pensar que vai fazer e não faz, não adianta. É uma palavra que tem lá em Provérbios. Se o preguiçoso, ele imaginar no seu coração, ele desejar, ele fizer plano, mas não se movimentar, não fizer, ele vai continuar na pobreza e na miséria. Está escrito lá no livro de Provérbios. Ele desejou, ele pensou, ele fez projetos no coração, só que não fez nada para que isso viesse a ocorrer e acontecer. E nós desejamos orar, nós desejamos o fervor, nós desejamos ser batizado com o Espírito Santo, nós desejamos o nosso coração arder, nós desejamos ser cristãos, proclamadores do Evangelho com graça, com unção, com inspiração no poder de Deus, para que milagres aconteçam. O maior milagre é a conversão dos pecadores, o maior milagre é a libertação de vidas, o maior milagre é ter os olhos das pessoas desvendados da incredulidade, da heresia, da falsa religião. Como está então? Vou perguntar de novo. A fé, como está? Como está a fé? Se você tem pensado, mas não tem vindo efeito, digamos que o Espírito Santo está em você, habita em você, porque ele está convencendo você de que você precisa fazer algo. Preste atenção. Aí você vai, aí vai. E se você não tomar uma atitude, cristianismo é atitude, é decisão, é escolha. E às vezes a escolha nos faz chorar, escolha faz matar a vontade da nossa carne. Escolhas para a glória de Deus, para o cristianismo bíblico, pela palavra de Deus, nos fazem chorar, porque você se anula, porque a fé que foi colocada em você está sendo alimentada e você tem que tomar decisões, e decisões, ela tem reações, tem resultados, tem a semeadura. Então você tem o Espírito Santo de Deus. Amém. Pastor, eu estou assim. Bom, eu nem pensei nisso, pastor. Então o negócio está mais difícil. Graças a Deus que Deus está falando aqui a palavra dele. Eu nem pensei nisso, pastor. Eu nem pensei. Desde o início, desde Gênesis, lá no Éden, o que Satanás faz é afastar você do conselho de Deus, da palavra dele, quer seja a palavra oral, que foi colocada escrita para o nosso entendimento, para o nosso proveito, quando a serpente enganou Eva, porque Deus enganou e Eva caiu na armadilha. Falou, convenceu, né? Aquela conversinha fiada. Não, você vai se dar muito bem. Olha, você vai ter tudo que você quer nessa vida. Você vai ter poder, olha, a tua autoestima vai lá em cima. A conversa de Satanás é por aí, para o ego. Ego. Eu não tenho nada contra você ter convicção daquilo que Deus tem chamado você, você ter firmeza, ter fé, ter coragem, mas você fala hoje só de ego, não assalto, você tem que ser feliz, meu camarada. Você precisa ser feliz. E Deus quer fazer isso, Deus quer te fazer feliz. É. Deus quer te fazer santo, isso eu tenho certeza. Deus quer te fazer feliz. Depende de que felicidade nós estamos aqui. Deus quer te fazer santo. Entre os deleites temporais e a santidade, você pode ter certeza que Deus quer que você e eu sejamos santos, porque sem ela, a santificação, nós não vamos morar na eternidade. Você está entendendo? Está entendendo? Então vamos lá. Dito isto, existe um perigo muito grande, como nós encontramos e lemos em Hebreus, e eu quero agora voltar aos Hebreus que nós lemos aqui. Vamos ler novamente e nós vamos falar do perigo de ter um coração incrédulo. É um perigo muito grande. E a carta aos Hebreus, ela tem coisas maravilhosas, maravilhosas. E dentre as coisas maravilhosas são as advertências, que muitas pessoas não gostam, mas são as advertências que nos fazem abrir os olhos. Os que têm o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai convencer. Não, essa palavra é de Deus. Essa palavra é de Deus. Se essa palavra de Deus é para me abençoar, se a palavra de Deus vai me edificar, se a palavra de Deus vai me libertar, se a palavra de Deus vai me curar, se a palavra de Deus vai me encorajar, vai me santificar, vai despertar, vai tirar a cortina dos meus olhos, vai purificar o meu coração. Então nós encontramos a partir do versículo 12 que nós lemos, diz aqui o escritor, Hebreus 12, vede, irmãos. Esse vede aqui nós podemos interpretar também como cuidado. É, meus irmãos, tome cuidado. Meus irmãos, tome cuidado. Olha aí, olha a expressão de advertência amorosa. Meus irmãos, olha, tá tudo bem, a paz do Senhor, graça e paz. Eu não sei como é que você tem o estilo de saudar o irmão, graça e paz, a paz do Senhor, paz de Cristo, paz, paz de Deus, eu não sei. Mas quem tem o Senhor tem paz em meio à guerra. Então veja bem, diz assim no versículo 12. Meus irmãos, cuidado, cuidado. Tome cuidado, meus irmãos. Tome cuidado. Então o autor, ele inúmeras vezes aqui na carta aos Hebreus, estamos destacando aqui alguns pontos, ele repetidas vezes ele adverte os leitores contra o perigo de quê? De abandonarem a fé. Se não, vejamos no versículo 2 do capítulo 2. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e que aqueles que não seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Falta de fé. Receberam o castigo que mereciam. Então nós temos muitas palavras. Nenhum de vocês tem um coração duro, descrente. O que ameaça o cristão é o mesmo problema que aconteceu com o povo de Israel. Não seja como o povo de Israel, incrédulo. É o mesmo problema. Sabe o que que é? Falta de fé. Falta de fé. Versículo 14. Temo-nos tornado participante de Cristo, se eu sou participante de Jesus, se é, olha aí, irmã Gisele, se é que guardamos firme a fé até o fim, se é que guardamos firme até o fim a confiança, a fé que desde o princípio ouvimos. Então, eu tenho a participação, eu participo com Cristo, se condicional, se é que guardamos firme até o fim a fé que desde o princípio nós tivemos. A fé que desde o princípio nós tivemos. Você está entendendo? Versículo 19, aí é mais nevrálgico, é mais estarrecedor ainda. E vemos que não puderam entrar na terra prometida por causa da falta de fé. A falta de fé, por causa da incredulidade. Hoje as pessoas estão tão enamoradas com o mundo, estão ouvindo tantas coisas que não são concernentes ao evangelho bíblico, que acabam se embaraçando, muitos são ingênuos, e por isso que são meninos, e por isso tem muitos meninos que tem que ter adultos. Quando eu digo adultos, não estou dizendo apenas de pastores, não estou apenas dizendo de ministros, estou falando de adultos na palavra, adultos quando nós somos chamados para ser mestres, somos chamados para ser da aula, para proclamar, para ensinar, para profetizar a palavra de Deus. Muitos ainda continuam na meninice e Deus não quer que isso aconteça. Então essa é uma ameaça que Deus não aceita. O afastar-se de Deus, do Deus vivo, é uma expressão que aparece muitas vezes nesta carta. Se apartar do Deus vivo. Capítulo 9, versículo 14, 10, 31, 12, 22. O Deus vivo
dá vida a todos e precisa ser levado a sério. Deus vivo não é Deus de pessoas mortas. E quem não tem Jesus está morto. Quem não tem a palavra de Deus no coração está morto. Pensa que tem, mas não tem. É uma fé nas coisas superficiais. Estão com fé nas coisas deste mundo e são os mais miseráveis, são os mais infelizes.
Infelizes são os que querem Jesus para esta vida. Então existe aqui um perigo onde nós lemos e retratamos aqui. Existe o perigo da incredulidade. Você tinha uma fé e passou a não ter mais. Então é uma exortação. Perigo da incredulidade é não acreditar em Deus, como aqueles espias. 12 foram, 10 não creram. Perigo de não acreditar em Deus, de não confiar nele, de falhar em fazer o que está na palavra de Deus. Porque sem fé, olha aí, sem fé é impossível agradar ao meu Deus. E nossa fé está depositada é nele. São nos ensinamentos. Não, mas eu tenho fé em Jesus, mas o que ele ensina eu não quero muito não. Porque ele falou que tem um tal de santidade. Eu não conheço muito bem não, mas esse tal de santidade requer muita coisa de nós. Requer muita coisa de nós. Tem um tal de justiça aí também. Que eu não sei, não entendo muito bem. É muito difícil esse tal de justiça, tal de santidade, tal de separação. Esse negócio, não, eu creio em Jesus, mas nos ensinamentos dele não serve para mim, não. Então, meu amigo, meu irmão, Deus está falando conosco para alicerçar a nossa fé nele, para libertar aqueles que estão duvidosos, para libertar aqueles que estão em cima do muro, para aqueles que estão flertando, namorando, estão recebendo o conselho de ímpios. E quando eu falo ímpios, são falsos cristãos. Os falsos cristãos não são só ímpios, são piores que os ímpios. Os falsos líderes não são nem só ímpios, não só são falsos cristãos, mas são filhos de Belial. São próprios instrumentos de Satanás, porque mudam a verdade em mentira. Falam. Como eu já disse aqui. Qual é a nossa postura? Para um pouco agora, para. Você já está começando a aceitar o homossexualismo? Não, não é tão ruim assim. Você já ouviu falar de inclusão teológica? Inclusão teológica. O que é inclusão teológica, pastor? Inclusão teológica é o evangelho meio barro, meio tijolo. É meio barro, meio tijolo. E a teologia inclusiva, sabe o que ela propõe? Propõe que Deus é amor. E se Deus é amor, então só vai ter amor. É tudo festa. Não apresentam verdades bíblicas. E a determinação das escrituras é que haja um relacionamento de Deus correto. Teologia inclusiva. Se você está com esse negócio no coração, pare, eu estou sendo muito objetivo, sem rodeios. Se você está com esse pensamento, não, roubar um pedacinho só não é não. Mentir aqui não tem problema não. Fornicar um pouquinho só não tem problema não. Masturbação, isso tudo já faz, isso não tem problema. Isso não tem problema nenhum. Adultério, não, se ninguém está sabendo, se você é por amor. Olha, Deus me deu tanto amor que eu amo 3 homens. Deus me deu tanto amor que eu amo 3 mulheres. É amor demais. É uma teologia inclusiva, tanto maligna quanto a da prosperidade. E a abordagem dele, sabe qual é? Sabe o quê? É mudar. Eles não dão real significado das referências da palavra de Deus e não dão referências da palavra de Deus porque não existem. Pessoas que não se posicionam contra a prática homossexual. Olha, se você já está se sentindo um cristão inclusivo que não prega contra o pecado, que não ama as almas perdidas, que não vá fazer o evangelismo, que não estende a mão, que não oferta, que não contribui,
mas é para a igreja, né? Para a igreja, digo, de Jesus, para a obra de Jesus, não é para a igreja mercenária, não, que está enriquecendo a meia dúzia de pastores. Cuidado com isso. Tome muito cuidado, muito, muito cuidado. Sem fé, fé em Jesus. Não há fé nas coisas que ele pode te dar. Porque o sol nasceu para todos. Tem um monte de satanistas que são milionários. Vão para o inferno. Tem um monte de satanista que é milionário. Tem um monte de ímpio que é milionário. Tem pessoas... Olha a Lava Jato aí. Quantos carros de milhões foram apreendidos. O que nós sabemos, fora o que nós não sabemos. Mas Deus sabe e o juízo pertence a Deus. Então tome muito cuidado de não voltar as nossas costas para Deus. É o versículo 12. Cuidado! Nenhum de vós tem um coração tão mau, tão incrédulo, que o leve a se afastar de Deus. É um pecado. É pecado. Isso é mas é pecado, pastor? É. Pelo contrário, enquanto esse, hoje, de que ele fala as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vós se deixe enganar pelo pecado. Se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o vosso coração. O coração, ele fica petrificado. Se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, os israelitas, porque tiveram um coração entenebrecido, endurecido, petrificado. Isso ofende a Deus. Isso ofende a Deus. Isso priva-nos das bênçãos de Deus. Ah, aí sim, pastor. Aí dá uma parada aí. Explica mais isso que nos priva, nos afasta das bênçãos de Deus. Mas que bênção é essa? É o versículo número 19. O versículo número 19, portanto, vemos que elas não puderam entrar na bênção, na terra prometida, porque não tiveram fé. E qual é a nossa bênção? Entrar em Canaã? Jerusalém terrena? Não. A nossa bênção por herança é a vida eterna. O firme fundamento, o final da nossa fé é a salvação. Vejamos, me lembrei agora de um versículo. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aí. Porque ele nos faz lembrar. Por isso que eu amo a palavra de Deus. João 14, 26 diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. 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 Nos faz delirar, não. É? Nos faz conjecturar, não. O Espírito Santo nos faz lembrar. Ele nos dá inteligência, capacidade, unção, o Espírito Santo que habita em nós. Ele nos fez lembrar agora, recebendo o fim objetivo da vossa fé. Qual o fim objetivo da vossa fé? 1 Pedro 1,9. A salvação das vossas almas. Esta é a bênção. Então, se hoje eu acordei com fé na minha salvação, eu acordei com fé de que Jesus está cuidando de mim, está, Senhor, providenciando todas as coisas, não vai deixar meus pés resvalarem. Ele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia da volta dele. Então, eu estou agradando o Senhor. Então, eu terei a bênção do Senhor. Terei a bênção do Senhor. Como é fácil ouvir a palavra de Deus sem fé. Ouvir a palavra de Deus sem fé. É muito fácil. É muito fácil. Os versículos 1 e 2 do capítulo 4 dizem isso. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado. Olha uma vez mais o cuidado. Para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso, pois assim como aquelas pessoas ouviram também, nós ouvimos a boa notícia do Evangelho de Salvação, elas ouviram a mensagem, ouviram, porém elas não receberam com fé, porém ela não lhes fez nenhum bem, a palavra não fez bem, por quê? Quando a ouviram, não receberam com fé. Não receberam com fé. Aí nós vamos mais uma vez. O Espírito Santo de Deus está aqui. Está aí. Tiago 1, 22. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Se eu ouço e não pratico, eu sou enganador de mim mesmo, eu me engano. Eita glória! Não sejamos ouvintes esquecidos. No mesmo contexto de Tiago capítulo 1, do versículo 18 em diante. Não sejamos ouvintes esquecidos. Então você veja que é possível, é fácil. E quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus sem fé e não adianta nada? Como é que a mesma palavra, no mesmo culto, na mesma congregação, na mesma praça, no mesmo veículo, a mesma palavra não surte o mesmo efeito em todas as pessoas? Primeiro, eu creio que a palavra deve ser pregada com graça, com unção, com amor, para a glória de Deus. Jesus, quando pregou, nem todos se converteram. Paulo, quando pregou, nem todos se converteram. Mas nós temos que pregar com a unção, com a dedicação. As pessoas vão olhar para nós e vem cá, esse camarada crê mesmo. Ele crê no que ele está falando. Eu creio em Jesus, eu creio que ele vai voltar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar lugar. Eu creio nisso. Se eu creio nisso, eu tenho que falar com convicção, com fé. E as pessoas que não crerem com fé, que não crerem no Senhor Jesus conforme a palavra, vão perecer. E as pessoas que não recebem por fé perdem a bênção da herança. Tem outra palavra, eu não quero me estender muito. No mesmo Evangelho de Lucas, agora no capítulo 8, no versículo número 28, perdão, versículo número 25, está escrito assim: então lhes perguntou, onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até aos ventos e água manda e lhes obedece? Onde está a sua fé? Está embaixo do tapete? Está dentro da geladeira, no congelador? Onde está a sua fé? Onde está a fé? A confiança? A certeza? Eu sei no Deus que eu tenho crido, disse Paulo a Timóteo. E disse para nós também, e quando você não tem essa fé, você fica satisfeito com as coisas mundanas, terrenas, fica satisfeito, sabe com o quê? Com a imaturidade. E é porque você não tem fé, aí você não tem coragem, você não avança, você tem medo de tudo, aí você não enfrenta obstáculos, porque a falta de fé acabou. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé você não vence obstáculos. Então quem não tem fé, o que é que acontece? Quem tem falta de fé? A fé que vence o mundo, a fé em Jesus, a fé que enfrenta problemas, a fé que você entra na guerra, onde está ali, aí o tiro está ali, o canhão está ali, a bazuca está ali os tanques de guerra, está ali, é para lá que eu vou. Eu entro na batalha onde mais o fogo inflama, como diz, os guerreiros se preparam para a luta, eu vou lá porque eu tenho fé. Sem fé eu não entro na batalha, sem fé eu fico escondido, sem fé eu sou omisso, sem fé eu peco por omissão. Tiago 4,17. Então existe o perigo, pela falta de fé, causar tantos outros males, você pensar que está e não está. Se é que temos, se é. Então as pessoas se contentam com a carnalidade, as pessoas se contentam com mediocridade espiritual, imaturidade. E existe uma palavra também aos hebreus, mais um encorajamento. Capítulo 5, versículo 11, olha, vocês já eram para estar avançando. E esses ensinamentos que a gente começa a ver a palavra de Deus, olha, eu preciso crescer na fé, no conhecimento, antes crescer na graça, no conhecimento, a fé, o poder de Deus, a intimidade com Deus. Então, os cristãos, eles, com a falta de fé, sem ouvir a palavra pela fé, eles vão ser o quê? Negligentes em ouvir. Negligentes. Eles vão estar satisfeitos com a imaturidade. Ah, eu estou criancinha mesmo. Já quando eram para ser mestres, dar aula, proclamar, enfrentar lá o urso, enfrentar o leão, a gente está matando o camundongo. Em vez de matar o leão, está correndo atrás de camundongo. Vai caçar elefante, mamute. tigre de bengala? Deveríamos ser mestres, avançar, amadurecer? Estamos caçando minhoca para pescar? E diz a Bíblia, nesses versículos que se seguem no capítulo 5, são bebês. Falta discernimento, discernir, capacidade de entender. Tudo isso por falta de um coração que ama, que crê no Senhor Jesus, que crê na palavra de Deus. Ou seja, é o contrário. Aqueles que são incrédulos acabam se contentando, satisfeitos com a imaturidade. Porque aquele que não tem fé não aceita a prova. Não aceita a prova. Não aceita. A prova nos faz chorar. A prova nos leva para os vales de lágrimas. Vales que choramos. Nós podemos aceitar a prova que Deus nos dá? Sem fé nós não conseguimos. Sem fé a gente até passa, mas acaba murmurando e blasfemando contra Deus. Mas com fé não. Com fé não. Com fé nós podemos fazer como Jó. Jó perdeu tudo. Se prostrou e adorou a Deus. Com fé. A falta de fé faz com que você viva um evangelho superficial e fique intermitente. O que é intermitente, pastor? É você peca aqui, amanhã aqui, ali. É a intermitência. É você sair da presença do Senhor várias vezes. Sai, entre, sai. Você está com fé hoje, amanhã não tem fé nenhuma. Eu não estou dizendo que ninguém passa por túneis que nos fazem chorar, nos angustiar, nos abater. Não, nós passamos por isso. E digo, passamos. Passamos por isso. Então existe esse perigo de as pessoas serem reincidentes. Você já conhece? Ou já conheceu pessoas assim? Se eu não tomar a palavra de Deus como fé para a minha vida, na totalidade dela, nós lemos essa semana, olha, muitos serão mortos, muitos de vocês serão mortos, muitos entregarão a vocês para serem mortos. Ou seja, quando chegar o dia, se Deus quiser que a nossa morte glorifique a Ele, se Ele quiser, Ele é soberano, nós vamos aceitar com fé? Estamos preparados para isso? Que o Senhor nos use com graça. Pessoas que caem e outras pessoas já fazem outra coisa. Na carta aos Hebreus, nós encontramos, fala sobre fé, o capítulo 11 todo fala sobre isso, mas o capítulo anterior, que antecede aos heróis da fé, nós encontramos ali o perigo das pessoas que terão uma fé superficial, que não receberam a palavra por fé, acabam pecando e pensando que o pecado não é pecado mais. Lembra-se? Parece que o pecar já não é pecado mais. Por quê? Porque não receberam com fé. Receberam a palavra, está até dentro de congregação, mas não receberam por fé e estão de braços dados. São partícipes, cúmplices, estão batendo palma. É a teologia inclusiva. Deus é amor. Então Deus quer que todos se salvem. Homossexual vai ser salvo. Eu gostaria. Mas a Bíblia diz, se não se arrepender e não se converter, vai para o inferno. Tanto adúlteros, ladrões, roubadores, beberrões, idólatras. Bom, então nós encontramos em Hebreus, também em Hebreus, não vou ler o versículo não, aqueles que cometem pecado deliberadamente, ou seja, premeditadamente. A mente já cauterizou, porque ouviu a palavra, aliás, ouve às vezes todo dia, manda versículo até para alguém, mas está no centro da lama do pecado, porque não ouviram com fé, não foi transformado. Esse aqui não é pecado de ignorância, não. Não. É o pecado intencional. Tem cristãos que são capazes de cometer este pecado? Sim. Nós encontramos na palavra de Deus aqueles que pecam voluntariamente depois de ter recebido.
já não há mais sacrifício para o pecado. Ah, mas está escrito, pastor, em 1 João 9, se nós confessarmos, se confessarmos. Mas Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. O Senhor julgará. E as pessoas ficam indiferentes ao juízo de Deus. Essa falta de fé, uma fé genuína, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ah, não é esse negócio que Deus vai julgar, esse negócio que vai ter juízo, esse negócio que vai ter arrebatamento, esse negócio que vai ter céu e inferno, isso tudo. As pessoas, tem muitos que estão dentro da igreja que já não creem mais nisso, porque estão se levantando pela profecia de Deus, líderes, levando massas e massas a crerem em homens, em dinheiro, em coisas, e descrerem na promessa de Deus, descrerem na palavra de Deus. E existem outras coisas também. Falamos pessoas que ouvem a palavra que não é por fé, e outras pessoas já se recusam. Tem pessoas que já se recusam a ouvir a palavra de Deus. Isso está escrito também lá em Hebreus 12. Pessoas que se recusam a ouvir a palavra, não querem ouvir mais. Como lá em Jeremias capítulo 6, versículo, não querem mais ouvir a palavra de Deus. Deixa eu ler aqui só um versículo, dois versículos. Não tendes chegado ao monte, Hebreus 12, versículo 18. Hebreus 12, 18 está escrito assim. Só esses dois versículos, vamos encerrar. Hebreus 12, 18. Vocês não foram como o povo de Israel, vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o monte Sinai, como o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Tem pessoas que não querem mais ouvir a palavra do Senhor. Não querem mais ouvir. E a incredulidade faz todas essas coisas. Não ouviram, não vão entrar por falta de fé. Mas tem uma esperança. Tem uma esperança. E nós lemos aqui, nesses capítulos. Antes, versículo 13. Hebreus 3, 13. Diz aqui a minha Bíblia. Hebreus 3, 13. Saiu daqui, está aqui, 3:13. Pelo contrário, enquanto esse hoje, que falam as escrituras sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado. Esse hoje vai da cruz até a volta de Jesus. É o tempo da graça. Senhor, hoje acordamos com fé. Acordamos com fé porque temos visto aquilo que é invisível, a nossa bênção, a nossa promessa. Temos enxergado cada vez mais, Senhor, a Tua palavra, Senhor, inundando, fervilhando, mudando o nosso coração, fazendo com que nós tenhamos sede de justiça, sede de vida santa. Isso contraria o mundo, isso contraria as pessoas que andam ao nosso derredor, que são carnais, nos chamando de crentes radicais. Ó Deus Todo-Poderoso, são pessoas que estão, Senhor, andando ao seu bel prazer, fazem tantas coisas erradas, o mundo faz coisas erradas, está ensinando a fazer as coisas erradas, e a igreja está assimilando, sendo permissiva com as coisas erradas. Quantos divórcios acontecendo, Senhor, noite e dia, toda hora, as pessoas trocam de cônjuge como se troca de roupa, isso dentro da igreja chamada evangélica, isso acontecendo com pastores nos púlpitos e outros pastores aceitando, assimilando. São mais amigos dos homens dos prazeres do que amigos do Senhor. Mas nós recebemos a palavra pela fé. Pela fé. Aleluias e glórias a Deus. E é pela fé que nós vamos chegar lá. Hoje eu acordei com fé que o Senhor vai socorrer, que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai providenciar, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai providenciar, que o Senhor vai sarar, que o Senhor vai edificar, que o Senhor vai vivificar. Eu acordei com esta fé na Tua palavra, fé na vida eterna, fé que a Tua palavra, Senhor, é reta, poderosa, viva, eficaz. Não volta vazia. E se eu acordei com essa fé, eu posso aqui estar aqui, Senhor, dizendo muito obrigado por esta fé. Te glorifico, ó Deus, porque o Senhor que começou, apesar de mim, apesar de nós sermos tão pecadores, falhos, o Senhor continua a nos socorrer, a nos visitar, a nos perdoar. Que essa fé seja assim, ó Pai. Tempo que se chama hoje. E que haja, Senhor, já nesta fé, se há essa fé, se existe essa fé, se é que existe essa fé, como disse o Senhor Jesus, qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser o nosso comportamento? Porque a volta do Senhor está próxima. Pai, em nome de Jesus, nos embute esta fé, esta coragem. Repreende todo o esfriamento espiritual agora em nome de Jesus. Aqueles que estão orando pelas suas vidas espirituais, pedindo renovo, pedindo, Senhor, para que possam ter unção, graça, fervor, inspiração na oração, na pregação. Em nome de Jesus. A fé nos faz perseverar na oração, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando a justiça, buscando a santificação, buscando o triunfo no Senhor. E assim abençoa as vidas, com fé, com paz, com alegria, com socorro, com assistência, cooperando com aquilo que seja necessário. A fé que faz, Senhor, os filhos serem curados. Cura agora a enfermidade, Senhor, pela fé que os Teus filhos têm depositado em Ti. Há momento e há, Senhor, tempo determinado para todas as coisas. Muitos estão fazendo tratamentos, mas o Senhor dá um basta, dá, Senhor. Tem, Senhor, enfermidade que o Senhor faz e permite que viemos passar por tratamentos, cirurgias, para nos aproximar mais de Ti, para saber se nós amamos o Senhor de verdade em todas as circunstâncias. Jesus, quando o Senhor voltar, permita-nos, por graça e misericórdia, termos fé inabalável no Senhor e na palavra do Senhor. Livra-nos do mal, do perigo, nos abençoa com a Tua bênção, cada vida, cada local de trabalho e cada residência, em nome de Jesus.